Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pessoas e Talento, o podcast do IRH e da IRH Magazine. Hoje vamos falar de Employer Branding com o Eduardo Marques Lopes do Clã. Mas antes de começar a nossa conversa, deixo já aqui o convite para se juntarem à nossa comunidade de recursos humanos, seguindo-nos nas nossas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram e, obviamente, também seguindo o podcast na vossa plataforma de podcast preferida. Juntem-se a nós. Olá, Eduardo. Boa tarde.
Olá,
obrigada,
Cristina,
por ter vindo, por te juntares aqui para falar deste tema comigo. Vamos abordar aqui esta área que tu conheces bem. Já dás aulas na Lisbon Digital School sobre Employer Branding também. Mas para começar, eu ia te pedir para te explicares um bocadinho como é que tu chegaste aqui.
Obrigado pelo convite, antes de mais. É uma honra estar aqui associado também a este tema que me diz muito, o Employer Branding. Como é que eu cheguei aqui? Na verdade, já passaram muitos anos até eu chegar ao tema do Employer Branding, mas foi uma agradável surpresa ou felicidade eu encontrar este caminho que junta RH e Marketing e que atualmente me ocupa enquanto diretor de Marketing de uma empresa de recursos humanos que é o Clã. Na verdade, não comecei em Marketing nem comecei em recursos humanos, eu sou economista de formação, tirei a licenciatura na Nova, depois o mestrado em gestão na Católica, e entrei sem saber ainda muito bem qual é que seria a minha área de especialização. Portanto, o Employer Branding estava ainda um bocadinho longe dos meus planos. Entrei no mundo da consultoria, que é sempre uma saída natural, mas ao mesmo tempo fácil para quem não sabe ao certo o que é que quer fazer da sua vida, pelo menos profissionalmente falando. E entrei na EY, na altura era Ernst & Young, como consultor. Na verdade, aqui neste caso a marca vendeu muito, porque eu sabia que ia para uma função que eu, à partida, não me ia identificar muito, porque fui para a área da auditoria forense. Isto toca logo em employer branding, não é? Porque a minha decisão de me candidatar e depois de aceitar o trabalho foi movido mais pela marca em si e pelo feedback que eu tinha de colegas que já trabalhavam lá, de que era um bom local para trabalhar, que tinha um bom ambiente de trabalho, que era uma empresa que também se estava a transformar, mesmo a nível de escritório. Portanto, comecei a minha carreira na EY, mas saí passado pouco tempo, porque é preciso um conjunto de muitos fatores para a pessoa ser realmente feliz a trabalhar, e ali o que fez com que eu não quisesse continuar a minha experiência foi muito a minha função e não conseguir mudar de função naquele momento, naquela altura. Depois entrei na Winning, uma consultora portuguesa mais pequena, mas ao mesmo tempo, por também ter essa dimensão, deu-me oportunidade, deu-me espaço para crescer muito rápido em muito pouco tempo. Portanto, ao fim de 2-3 anos, passei de trainee para COO. Portanto, consegui logo ter uma visão, aí sim um primeiro contacto até com o marketing e um primeiro contacto com os RH, fazendo aqui a gestão das áreas de suporte da organização enquanto COO, para perceber como é que uma empresa funciona, não é? E como é que tem que ter os seus colaboradores satisfeitos ao mesmo tempo que tenta satisfazer as suas vagas que estão em aberto. Portanto, tem ao mesmo tempo que ser atrativa para os candidatos. Portanto, consegui neste curto espaço de tempo também ter uma visão mais global daquilo que é necessário, não só em marketing e RH, mas outras áreas como tecnologia, operações, formação, entre outras. Depois surgiu a oportunidade aqui na altura multipessoal, agora Clã. Portanto, nós mudámos de nome este ano de multipessoal para Clã.
Já lá vamos
falar sobre isso. Mas então surgiu a oportunidade de entrar na multipessoal. Na altura não foi logo como responsável de marketing, mas as coisas foram acontecendo e encontrei realmente uma área em que sou feliz, sou a trabalhar, sou muito grato também pela oportunidade que me foi dada, porque o meu background em si não é especificamente de marketing, mas isto é muito ir experimentando, ir testando, ir também aprendendo, mesmo numa vertente mais experiencial do dia-a-dia, mas também com formação e, portanto, acabei por vir parar aqui um bocadinho com este trajeto curto, mas ao mesmo tempo intenso e rico em experiências, que é muito aquilo que me move, são novas experiências, ir experimentando coisas diferentes, e é isso que me motiva também muito a trabalhar.
Claro, e então, falando de experiência e de novidades, em janeiro de 2025, portanto, em janeiro deste ano, a Multipessoal, que nós conhecíamos já há anos, transformou-se no Clã, que é uma única plataforma para aliás, explica-me tudo sobre esta plataforma para simplificar e otimizar a ligação entre colaboradores, aliás, potenciais colaboradores.
Exatamente, e candidatos. Portanto, nós, numa frase, nós ligamos pessoas ao emprego. Pessoas pode ser um candidato que está à procura de emprego, ou pode ser um diretor de recursos humanos que precisa de preencher uma vaga e precisa de ajuda para o fazer, não é? E, portanto, nós somos intermediários nesta relação entre candidatos e empresas, seja um trabalho full-time, seja um trabalho part-time, seja no norte ou no sul do país, nas ilhas, seja em que área for, seja em que setor for, porque nós acreditamos que todos os trabalhos são importantes, portanto, desde a empregada de limpeza de uma PME até ao CEO de uma multinacional, nós temos trabalhos para todos e recrutamos todos esses perfis. E, portanto, nós temos esta plataforma, clã.pt, fazendo aqui a publicidade, onde as pessoas vão e procuram o seu emprego e depois conseguem ter também uma jornada de A a Z, enquanto candidatos e depois colaboradores, apenas com ferramentas tecnológicas. Portanto, o onboarding digital, a assinatura de contratos é digital, o acesso ao recibo vencimento, à declaração de IRS, que agora será necessária, a declaração de rendimentos para efeitos de IRS, também tudo digital. Portanto, aqui numa área reservada, personalizada, aqui o tema da personalização é muito importante, não é? E o Clã, pronto, quer tornar esta experiência de emprego mais digital, porque o futuro é para aí que nos leva e nós não conseguimos fugir dele.
Claramente, mais digital e mais fácil, mais simples.
E, portanto,
não é?
Aqui este rebranding também acaba por ser este reflexo de virar a empresa mais para o futuro, sem nunca esquecer o passado, porque o Clã não é uma startup, não é uma empresa que nasce hoje, o Clã traz 32 anos de história da Multipessoal.
Claro. Tu abordaste, quando falaste um bocadinho do teu percurso, um ponto que é, foste para a UI, porque era uma Big
pela
Five,
marca.
Pela marca. Exato. E aqui chegamos ao employer branding. Os números dizem que cerca de 80% das pessoas não se candidatariam a uma empresa que tem má reputação, que
Exatamente.
Acham que tem má reputação. Explica-nos lá a tua forma de ver aqui o employer branding e o que é que está por trás deste conceito e a sua importância agora que há tanta escassez de talento.
Certo. Portanto, uma empresa acaba por ter várias marcas e é aí que começa toda esta história do employer branding, porque uma empresa tipicamente está mais focada na marca de produto ou de serviço, que é a marca que cria negócio, não é? Que gera negócio e que no final do mês contribui para as contas da empresa e para pagar salários e para a rendibilidade da empresa. Mas, quer queiramos, quer não, as empresas têm outras marcas, nomeadamente a marca empregadora, que é basicamente a percepção que nós temos daquela empresa sobre como é que seria trabalhar nela, não é? Portanto, nós podemos gerir ou não, podemos ter aqui esta opção, não é? Ou gerimos ou não gerimos a nossa marca empregadora. O meu conselho é que o façamos. Pronto. Porquê? Porque ao trabalhar a marca empregadora, e aí é o employer branding, não é? É o employer brand management. Isto em inglês soa sempre melhor, mas também é possível adaptar para o português. Mas nós, ao trabalharmos essa marca empregadora e pensar realmente como é que podemos fazer do nosso local de trabalho um bom espaço para as pessoas trabalharem e quererem não só trabalhar lá, mas convidar outros a juntarem-se à organização, porque isso também é employer branding, nós conseguimos definir aqui um conjunto de estratégias, de iniciativas, para proativamente trazer mais candidatos para a empresa e, ao mesmo tempo, tentar que os colaboradores que já lá estão se mantenham leais, se mantenham comprometidos, motivados. E, portanto, trabalhar a marca empregadora é isso mesmo. O que é que acontece, sobretudo em Portugal? Como o tecido empresarial português é composto por 99% de PMEs, não existe espaço, muitas vezes, porque não é prioritário às empresas, fazer esta gestão proativa, digamos assim, da sua marca empregadora. Claro que também não tem necessidades de recrutamento como tem uma multinacional, não é? Portanto, se calhar por ano precisam de uma, duas novas candidaturas e, portanto, não há também aqui um foco tão necessário neste tema, mas é um tema muito muito presente e cada vez mais relevante, tendo em conta também as movimentações e, claro, do nosso mercado de trabalho e todo este clima de um bocadinho de incerteza de para onde é que vamos e para onde é que o mundo nos está a levar, não é? Portanto, o emprego conta muito no nosso dia-a-dia, não é? São, claro, são 5 horas.
E as empresas, conseguindo recrutar melhor, também espera-se que com melhores profissionais tenham melhores resultados, ou seja, isto é tudo...
Isto é uma pescadinha de rabo na boca, como eu costumo dizer nas minhas formações, porque os melhores candidatos vão produzir os melhores produtos ou serviços, que vão trazer os melhores clientes, e portanto os melhores clientes depois também vão querer fazer parte de empresas que são pioneiras, que criam produtos bons, portanto vão se candidatar também, e portanto isto é aqui um loop em que a marca de produto e a marca empregadora não se conseguem distanciar, antes pelo contrário, estão realmente muito ligadas entre si.
Claro. Daí também terem chegado muitas pessoas de marketing aqui à área de recursos humanos.
Eu, por acaso, nas aulas que vou dando na Lisbon Digital School, e vamos agora para mais uma turma, é a sétima turma em março, eu vou olhando para o perfil dos alunos, não é, das suas funções, e tipicamente são pessoas da área dos RH, naturalmente, não é? Portanto, estamos a falar de talent acquisition, estamos a falar até na área de formação, mas já começa a aparecer alguns perfis de comunicação interna. Tive agora na última turma pela primeira vez uma diretora de marketing. Uhum. E portanto é um tema que não é só dos RH, é também do marketing. Eu, na minha função, estando como diretor de marketing numa empresa de recursos humanos, acabo por querer muito trabalhar esta área, mas acredito que nem todos os diretores de marketing tenham ainda esta noção da importância, a este conhecimento de que realmente faz a diferença quando trabalhamos lado a lado com os recursos humanos.
Claro, temos é que trazer uma pessoa de marketing para as equipas de RH. E estas médias, grandes empresas, que estratégias é que tu recomendas? O que é que devem fazer?
Se nós olharmos para o estudo do Employer Branding Institute, uhum, que todos os anos lança o estudo The Future of Employer Branding, nós vemos que a maioria das empresas, segundo o estudo, que também tem uma amostra de cerca de 300 empresas, portanto também não é um número muito grande, mas a maioria das empresas diz que já definiu a sua EVP, a sua Employer Value Proposition. Portanto, aqui as inquiridas, na sua maioria, são empresas não de Portugal, mas também abrange algumas. E, portanto, digamos que o primeiro passo está dado, que é a empresa perceber qual é que é a sua proposta de valor enquanto empregador, não é? E definir mesmo isso, escrever e colocar no site carreiras. E, portanto, esse, digamos que é um trabalho que é relevante, e há aqui uma fase que o antecede, que é realmente conhecer a empresa, conhecer os colaboradores e também auscultá-los, fazer aquele processo de diagnóstico, não é? Muito típico em consultoria. Eu, que venho da consultoria, era o que fazíamos sempre, não é? Quando íamos a uma empresa, primeiro fazemos aqui o estado da arte, não é? A tentar perceber quais é que são os pontos fortes e os pontos de melhoria, e portanto fazer este trabalho para a marca empregadora também é muito importante, recolher indicadores, etc. E depois então definir o que é que distingue esta empresa de todas as outras. Pronto, e aí chegamos à EVP. Há muitas empresas que dizem que já a têm definida, falta depois é comunicá-la. Uhum. Ou seja, fazer quase esta transição dos RH para o marketing, que é como é que eu vou pegar neste slogan. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, do caso da Dyson, que é uma marca muito conhecida, sobretudo até pelas mulheres, mais pelos produtos...
Pelo secador,
vesticar, exatamente.
Também tem aspiradores e uma série de coisas.
Exatamente. Mas eles no site de carreiras, logo no topo do site, têm uma frase que diz muito sobre eles, que é Pioneers Wanted. Portanto, eles querem pessoas pioneiras, ou que pelo menos que querem abraçar essa diferença e têm essa ambição de fazer algo inovador. Uhum. E, portanto, eles não dizem que querem profissional de IT A ou profissional de marketing B. Portanto, eles querem pessoas que têm aquele sentimento, aquela atitude. E, portanto, eles basicamente conseguiram passar bem a mensagem com apenas duas palavras do perfil que é pretendido na organização deles. Vou trazendo agora um caso português também para comparar. O Auchan, na semana passada, lançou também uma campanha em que diz que o nosso CEO... começou como estagiário, não é? E portanto, isso também diz muito sobre o possível crescimento que uma pessoa que se junta ao Auchan pode ter, pelo menos em Portugal, não é? Porque a campanha é portuguesa, mas às vezes são frases curtas como estas, que muitas vezes é preciso os criativos sentarem-se numa sessão longa de brainstorming, como é que chegamos lá e como é que passamos a mensagem numa pequena frase, não é? Que é o suficiente para traduzir toda, digamos, a pegada de employer branding da empresa. E, portanto, passa muito por aí, que é, e dando aqui os tais conselhos ou estratégias que me pediste, que é como é que nós conseguimos materializar aquilo que nós precisamos, aquilo, neste caso, os candidatos que nós precisamos, sem ser tão específico ao ponto de colocar um anúncio de emprego. Nós queremos é criar aqui um manifesto, uma tal EVP, e comunicá-la nos vários canais da organização e depois também o fazer internamente para que os nossos colaboradores sejam os primeiros a serem embaixadores e a trazerem também novos candidatos para a empresa. Acho que passa muito por aí.
E depois aplicar também e conseguir transpor para coisas práticas e reais o que se vende, ou seja, porque muitas vezes acontece que haja uma excelente equipa de marketing que vai fazer ali uma employee value proposition espetacular, mas depois, se não se sente isso internamente,
exatamente,
o candidato chega lá, está lá, foi enganado, digo, entre aspas, e está lá 3 meses e depois vai-se embora.
Vai-se perceber, não é?
Ou seja, não é só marketing e dizer coisas bonitas.
Não é o lado mau do marketing, exatamente, em que nós estamos a promover uma coisa, a dizer aquilo que não fazemos, não é? Mas rapidamente vamos ser desmascarados se formos por esse caminho. Claro. E nós temos feito até no clã alguns trabalhos com alguns clientes nesse sentido de definir a sua EVP e ao mesmo tempo envolver os colaboradores nessa definição. Portanto, desde numa fase diagnóstico fazer logo uma inquirição a colaboradores para perceber o que é que eles mais valorizam, o que é que eles menos valorizam, se têm orgulho naquela marca, se não têm. Isto pode ser uma entrevista, pode ser um inquérito online, pode ser um focus group, mas este trabalho diagnóstico é muito importante. Exatamente. Lá está, para fazer esse alinhamento entre aquilo que a empresa quer ser e aquilo que a empresa é, não é? Portanto, claro que há aqui um caminho que é um caminho mais ambicioso da empresa, de estar já a promover coisas que vai fazer, não é? Ou que quer realmente, ou seja, nós para conseguirmos uma ação temos que a dizer, uhum, e portanto pôr aqui um bocadinho a carroça à frente dos bois, uhum, mas sem nunca correr o risco de mentir ou de não ser honesto, pelo menos na mensagem que queremos passar, porque vamos ser apanhados.
Dizer o que vão fazer e depois também explicar. Porque
no caso do Auchan, eles até puseram um asterisco na palavra CEO, que leva para o LinkedIn do CEO atual, para as pessoas perceberem que aquilo é real, não é? E se forem ao LinkedIn do CEO do Auchan, veem que ele começou como estagiário. Portanto, até nesta comunicação podemos ser criativos a esse ponto de não deixar margem para dúvidas que realmente é possível.
Claro. Eu ia-te perguntar, e como é que se podem avaliar estas campanhas em termos de estas estratégias em termos de ROI? Porque muitas vezes aqui em recursos humanos temos essa dificuldade, não é, em transmitir que afinal isto são números, e eu procurei aqui um e o estudo que encontrei dizia que o custo do recrutamento é reduzido em 10%, até acho pouco, sinceramente, quando uma empresa tem uma boa estratégia de employer branding.
Eu, por acaso, até vi um estudo, eu acho que era da BCG, que dizia que o custo por contratação reduz em
50%. Exato, eu achei pouco.
Mas há métricas, lá está, tanto para a componente mais de candidatos, que é esta do custo por contratação, uhum, como há para o turnover, não é? Para a taxa de rotatividade, e portanto também decresce a rotatividade dos colaboradores com o investimento em employer branding. Portanto, há vários estudos sobre isso. O LinkedIn acaba por ser aqui a fonte de referência no que diz respeito às estatísticas de employer branding, neste pelo menos duas em particular, mas nós, quando falamos de employer branding, nós temos que olhar para várias fases do funil, uhum, ou seja, numa vertente, e até por isso é que o employer branding acaba por ser um conceito que é, acaba por ser familiar a profissionais de marketing, porque nós usamos termos e indicadores que já são comuns para um profissional de marketing. Portanto, por exemplo, numa fase de atração, ou seja, em que eu quero que as pessoas visitem a minha página porque tenho uma nova campanha de recrutamento no ar, por exemplo, esta que estávamos aqui a falar, eu posso medir quantas pessoas visitaram este site, não é? Mas posso medir também quantas pessoas viram o post no LinkedIn que eu fiz sobre esta campanha. Depois, numa fase mais à frente, mais de conversão, posso ver quantas pessoas realmente deixaram a sua candidatura, submeteram o formulário, as tais leads, não é? Que para um profissional de marketing estes termos são muito, muito comuns. Portanto, seja visitas, seja o alcance, seja as impressões. Portanto, nesta vertente de atração de candidatos, para um profissional de marketing já está familiarizado com estes indicadores. Depois, numa vertente mais de conversão e de contratação, aí entramos em típicos indicadores mais de RH, não é? Que é o time to hire, das candidaturas que tivemos, quantas é que são válidas, quantas é que não são, quantas colocações é que tivemos, quantas desistências, não é? Porque acontece muito hoje, nós quase já nem celebramos quando, por exemplo, aqui no caso de uma empresa de recursos humanos como o Clã, nós enviamos um candidato para o cliente para ver se ele aceita, não é? Uhum. E o cliente diz que sim. Nós não podemos celebrar logo, porque nós temos que ir novamente perguntar ao candidato se ele realmente está interessado em avançar com este processo.
Quem decide é o candidato agora.
Exatamente, e o que nós sentimos é que não podemos realmente aqui lançar o fogo de artifício antes do tempo. E portanto esta taxa de desistência sentimos que é mais alta hoje em dia, porque lá está, os candidatos têm muitas ofertas à sua frente e podem depois escolher qual é que realmente preferem. Portanto, há aqui muitos indicadores ao longo de toda a jornada, desde a atração até à conversão, até depois à parte do employee advocacy, em que nós conseguimos medir quantos colaboradores é que contribuem ativamente ou não para o recrutamento, por exemplo, com códigos de referenciação, não é? É muito comum os programas de referenciação nas empresas, e cada vez mais para ajudar ao recrutamento. E, portanto, nós conseguimos fazer esta medição ao longo de todas as etapas do candidato, do colaborador, e por aí fora.
Esse tema do employee advocacy é muito, muito interessante. Espero num próximo podcast abordá-lo.
Com outra pessoa.
Ou contigo, porque não? Porque realmente é um tema que está cada vez mais na baila. Falamos aqui de grandes empresas, mas tudo o que tu disseste e conversamos, se calhar para pequenas empresas, que sabemos que são a maioria em Portugal, não é assim tão evidente. Para uma empresa mais pequena, que talvez não tenha os meios que têm, uma Dyson ou uma Auchan, que recomendações é que tu farias?
Eu acho que é muito importante sermos totalmente transparentes, desde logo, num anúncio de emprego, por exemplo. Uma PME que está à procura de um profissional vai inevitavelmente colocar um anúncio de emprego, seja em que plataforma for. E muitas vezes o candidato, a primeira coisa que vê sobre uma empresa é o seu anúncio de emprego.
Certo.
Sobretudo uma PME que não tem uma marca tão forte, não é? Portanto, o candidato fica a conhecer a empresa por ler o seu anúncio de emprego. Uhum. E portanto é muito importante nós logo aí conseguirmos ser atrativos. E essa atratividade consegue-se com alguma criatividade, naturalmente, não é? Que nem todos têm essa vontade, mas hoje em dia há tanta ferramenta para nos ajudar a ser criativos, portanto não é uma dificuldade. E depois com transparência, com honestidade, para que realmente o candidato não avance com o processo e depois perceba que afinal não era nada daquilo. E depois vá dizer, seja no Glassdoor, seja noutras plataformas, vá colocar uma crítica negativa sobre a empresa. Portanto, eu acho que para uma empresa que não tem tantos recursos, eu diria que o básico, bem feito, já é suficiente numa primeira instância. E o básico, no que diz respeito ao recrutamento, é o anúncio de emprego. Uhum. Claro que, começando por quem temos dentro de casa, os colaboradores, é fazê-los, e voltamos ao tema do employee advocacy, não sei se precisas de outro episódio, mas é nós fazermos as pessoas que trabalham connosco sentirem-se bem, sentirem-se motivadas, sentirem-se comprometidas, e realmente a importância do feedback, de dar oportunidades de formação, de crescimento, portanto, todos aqueles eixos dos recursos humanos, de valorizar o colaborador, são muito importantes, porque os colaboradores também, quer saiam seja por que motivo for, quer fiquem, vão ter sempre uma opinião sobre aquela empresa. E essa opinião convém que seja positiva, não é? Para influenciar positivamente a nossa marca empregadora. Portanto, diria que neste caso também é outro dos conselhos que eu posso dar, que é valorizar os colaboradores que têm, na medida em que eles também podem ser os promotores, os embaixadores da marca, e ser aqui uma referência também no recrutamento, mesmo que o façam sem querer, não é? Inconscientemente, numa conversa de café, uma conversa com a família, vão falar do seu empregador, claro. Convém fazer com um tom positivo.
Portanto, tratar bem mesmo o colaborador quando ele sai da empresa, quando acaba o vínculo por algum motivo.
Claro, sim, claro que sim.
Exatamente, tem que sempre que ficar a bem, como numa relação amorosa, temos que acabar
a
bem, nunca se sabe o que vem a seguir.
É porque hoje em dia, com as críticas online, com toda esta informação que fica disponível, claro que o boca a boca continua a ser fundamental, sobretudo no que diz respeito a procurar emprego num país tão pequeno como Portugal. Mas já há uma data de plataformas hoje em dia, o próprio Google ou o Indeed, portanto há muitas plataformas onde é possível deixar uma crítica à organização, seja ela positiva ou negativa. E, portanto, seja uma PME ou uma multinacional, pode ter essas críticas também.
Claro, nós sabemos que temos sempre tendência a comprar coisas que nos foram recomendadas por um amigo. Tem muito mais peso, e aqui o emprego é exatamente a mesma
coisa.
E temos
tendência a fazer uma crítica só quando não gostamos.
Exatamente.
Portanto, é muito arriscado não tratar bem os colaboradores, ou os candidatos também. Os candidatos podem ter uma experiência de recrutamento menos positiva, e também são os primeiros a irem comentá-la nestas plataformas.
Claro. E agora, virando-nos para o futuro, como é que tu estás a ver, que tendências é que estás a ver emergir, que impacto é que vai ter a tecnologia aqui nestes temas?
Pegando neste último tema de fazer com que os colaboradores sejam ativamente promotores da marca, embaixadores da marca, já se vêem hoje várias ferramentas, até há uma empresa portuguesa que trabalha nessa área de mais de social media, em que digamos, o departamento de marketing dá ferramentas aos seus colaboradores, aos colaboradores da empresa, para eles terem a forma de comunicar nas suas redes, mas com a identidade da própria marca.
Uhum.
Ou seja, eu forneço, enquanto diretor de marketing, aqui os templates e toda a imagem, os logotipos, etc., mas depois há uma aplicação em que a informação está estruturada para que um consultor de recrutamento, um comercial, seja qual for a função, possa fazer um vídeo para o TikTok, para o LinkedIn, onde quer que seja, em que está também a refletir a identidade da marca, e portanto é quase como se fosse um vídeo feito em conjunto com o departamento de marketing, mas não foi. E portanto aqui o exponenciar esta relação com os outros colaboradores, para que eles sejam também recrutadores, acaba por ser uma das tendências que já se costuma observar. Claro que o investimento nestas tecnologias muitas vezes compensa se for uma empresa com muitos colaboradores, e portanto as PMEs ficam logo de fora. Depois aqui é inevitável falar da inteligência artificial e de todas estas ferramentas que podem também auxiliar o processo, não só de triagem, mas também da própria desenvolvimento do anúncio de emprego. Portanto, podemos também usar esta tecnologia a nosso favor, não só para fazer as tarefas de forma mais rápida, mas também mais criativa, e depois conseguir, de alguma forma, também ajudar a selecionar os melhores candidatos para aquelas ofertas, não é? Portanto, conseguir que este alinhamento entre... Lá está, ligar pessoas ao emprego, não é? Que seja uma ligação mais rápida, mais direta, e a tecnologia permite isso. Portanto, eu diria que são pelo menos aqui duas tendências que eu vejo.
A tecnologia vai mesmo alterar aqui muitas coisas, tornar tudo mais rápido, talvez.
É, outra coisa que vejo, sobretudo em Portugal, é uma necessidade crescente das equipas de recursos humanos, lá está, terem a sua EVP definida, terem um projeto interno de employer branding, fazerem esta auscultação às pessoas, depois refletirem isso no seu site de carreiras. Portanto, até pela quantidade de alunos que vou tendo nas aulas e até pelas conferências que nós vamos participando aqui em Portugal, nós vemos que as salas, as turmas enchem com mais facilidade hoje, porque realmente há um interesse crescente em fazer disto uma prioridade. Continua a ser muito na área dos RH, mas já vemos também alguns profissionais de marketing a interessar-se e a participar ativamente também neste tipo de projetos.
Nós os dois que estamos no mercado aqui dos recursos humanos, sabemos o quão difícil é contratar atualmente. Uhum. Já não é só a tecnologia como antigamente, agora é difícil contratar em quase todas as áreas. Então qualquer empresa tem que ter uma boa reputação e mais do que isso, uma boa estratégia e boas condições para conseguir realmente ter as pessoas.
Daí... Mas para isso os canais e toda a experiência têm que ajudar, ou seja, por exemplo... A candidatura tem que ser feita de forma simples, não pode ter muitos passos, portanto, porque senão o candidato vai rapidamente a outra página de carreiras e vê que há ali um processo mais imediato, com automatismos também associados de email marketing. Portanto, todas estas ferramentas que são muito comuns para um profissional de marketing têm que estar interligadas aqui ao site de carreiras e a todos estes portais de emprego que são muito... muito relevantes em toda a experiência, não é? Em todo o passo a passo do candidato.
E os recursos humanos nas empresas têm que insistir que isto é importante falar internamente.
Eu acho que é um alinhamento de prioridades. Também aqui no estudo do Employer Branding Institute, ou estudo da Universo, já não sei qual é que é, também fala que 3/4 das empresas, portanto 75%, sente dificuldade em atrair o talento que necessita. Portanto, claro. É uma dor que é constante de há uns anos para cá. Se falássemos em 2010, por aí, pelo menos neste estudo, a dificuldade não era tão grande, era rondar os 30%. E, portanto, é realmente uma prioridade hoje nós conseguirmos mais rapidamente encontrar o talento que necessitamos. E, portanto, precisamos de todas as pessoas on board, não é? Todos os stakeholders alinhados.
Toda a gente alinhada, exatamente. Muito bem, agora para acabarmos, estamos a chegar já ao fim do nosso tempo. Queres partilhar aqui algum projeto para o futuro, o clã, o que é que nos espera?
Olha, eu nem ia partilhar um projeto, necessariamente do clã, claro que o clã apoia, patrocina, mas tem muito a ver com isto que nós falámos, que é trazer as pessoas todas on board, sobretudo na minha área, os profissionais de marketing, não é? Fazê-los, colocá-los a par da importância deste tema. E, portanto, uma das ideias que temos para este ano é criar aqui um conjunto de eventos só para profissionais de marketing, em que queremos... perdão. Queremos realmente... juntar profissionais de marketing para tratar este e outros temas e que haja aqui também uma comunidade não só de RH, mas como uma comunidade de marketeers para, em conjunto, também, digamos que raise awareness sobre criar aqui alguma visibilidade sobre este tema. Portanto, é uma das coisas que se pode esperar aqui, um evento que vá deixar realmente marca nos profissionais de marketing.
Boa, muito bem, parece muito, muito interessante.
Obrigado.
Fica a aguardar essa iniciativa. Chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigada, Eduardo.
Obrigado.
Por teres estado comigo aqui. E deixo-vos convite, como há pouco, para nos seguir nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e afins. E até uma próxima oportunidade. Música